As Bem-aventuranças, por Thomas Watson, adaptado, parte 8a. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Deus é tão puro de olhos que não pode ver o mal, e não pode contemplar a perversidade, como se diz em Abacuque 1:13. Isto significa que os olhos de Deus são perfeita e puramente bons, e não param para se deleitarem na observação da maldade. Os olhos de Deus não se detêm na contemplação do mal. Antes, têm repugnância a toda forma de maldade. Isto sucede com Deus porque a pureza é uma coisa sagrada, perfeitamente refinada, e que se levanta em oposição a tudo o que é sujo. Devemos distinguir os vários tipos de pureza. Primeiro, há uma pureza primitiva que está originalmente e essencialmente em Deus. A santidade é a glória da divindade. Deus é o padrão e o protótipo de toda a santidade. Em segundo lugar, há uma pureza criada. Assim, a santidade está nos anjos eleitos e esteve no começo da criação em Adão, antes dele cair no pecado. O coração de Adão não tinha a menor mancha ou impureza. Nós chamamos isso de ouro puro, que não tem qualquer escória misturada nele. Tal era a santidade de Adão. Mas tal pureza absoluta como estava em Adão antes da sua queda no pecado não será mais achada na terra. Nós temos que buscar tal pureza no céu para poder encontrá-la, e se a encontrarmos, ela será aqui na terra uma pureza evangélica. Nesta pureza evangélica, a graça se encontra misturada com algum pecado, como a escória no ouro. Deus chama esta mistura de pureza em sentido evangélico. Onde houver uma presença de pureza, com uma repugnância por nós mesmos, por causa da nossa impureza, então podemos dizer que somos puros de coração. Esta pureza evangélica é a pureza que é citada nesta bem-aventurança, de que os puros de coração são aqueles que verão a Deus. Porque é somente por meio da fé no sangue de Jesus e pela obra de regeneração e santificação do Espírito Santo, mediante a palavra de Deus, que somos de fato purificados dos nossos pecados e achados dignos de estarmos em comunhão com Deus. Por isso, desde o princípio, é ensinado por Deus ao seu povo que não é por nenhuma pureza pessoal própria, segundo o modo de pensar do homem e do mundo, que alguém pode estar de fato purificado aos seus santos olhos divinos. Toda a pureza que tivermos será operada em nós pelo Espírito Santo, com base no sangue purificador de Cristo, conforme se vê tipificado desde os dias mais remotos, mesmo de Adão, os sacrifícios de animais exigidos por Deus para que os pecadores pudessem se aproximar dele. E esta aproximação é feita pela fé. É pela fé no valor do sangue, na expiação de Jesus, e fé na palavra de Deus, que somos de fato purificados. Assim, a simples educação não é nenhuma pureza. Um homem pode estar cheio de virtudes morais, de prudência e bom temperamento, e contudo ir para o inferno. A simples profissão de fé não é também nenhuma pureza. Um homem pode ter um nome de que vive, ou seja, ser considerado um crente e ainda estar morto espiritualmente, como se vê em Apocalipse 3:1. Ele pode ter como o joio toda a aparência com o trigo, e no entanto, o diabo ainda reside na casa. Pureza de coração não exclui pureza de vida. Mas é chamado pureza de coração porque esta é a coisa principal da santidade, pois não pode haver nenhuma pureza de vida sem isto. O grande cuidado de um crente deveria ser, portanto, o de manter o seu coração puro. deve sobretudo ter atenção, para que o amor ao pecado não entre no seu coração, porque é o pecado quem mata a pureza de coração. E uma das melhores formas de se prevenir do pecado é praticar a palavra de Deus guardando-a no coração. Porque se a palavra habitar no coração, este não perderá sua pureza por ser penetrado pelo pecado. Daí dizer o salmista no Salmo 119:11: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A pureza é uma coisa ordenada pelo próprio Deus na Bíblia, como se vê em 1 Pedro 1:16: ser-me-eis santos, porque eu sou santo. Afinal, o que um Deus santo pode fazer com servos profanos? Nada, porque o pecado é uma enfermidade terrível, uma sujeira, uma imundície, uma pestilência dolorosa. Ele é um vômito. O corpo de Cristo seria monstruoso se somente a cabeça fosse pura e não os membros também. Importa, pois, na condição de membros do corpo de Cristo, que sejamos achados em pureza de coração e vida, tal como o nosso Senhor, como se afirma em 1 João 3, 2:3. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E todo o que nele tem esta esperança se purifica a si mesmo, assim como ele é puro. A pureza deve ser, então, principalmente do coração, porque se o coração não é puro, nossa pureza não será diferente em nada de uma pureza farisaica. A santidade do fariseu consistia principalmente em exterioridades. A pureza deles era apenas externa. Eles nunca deram atenção ao interior do coração. O coração deve ser especialmente puro, porque é o coração que santifica tudo o que fazemos. Se o coração for santo, tudo será, porque o coração é o altar que santifica a oferta. Se devemos ser então puros de coração, não devemos nos contentar apenas com o nosso exterior. Educação não é suficiente, porque um porco pode ser lavado, contudo é ainda um porco. A educação nada faz além de ensinar boas maneiras a um homem, mas a graça o transforma no seu interior. A santidade de coração, a sua purificação, está tipificada na lei de Moisés, porque se exigia de Arão que ele lavasse as entranhas dos animais que eram oferecidos em sacrifício no Velho Testamento, como se vê em Levítico 9:14. Esta pureza de coração não é sentimental, mas real, operada pelo lavar do Espírito Santo mediante a aplicação da palavra de Deus.